Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. Seja bem-vindo à companhia do programa Eclésia e à companhia de Luís Parente Martins, que nos acompanha por estes dias e nos dá conta do seu caminho cristão rumo à unidade. Boa noite, Dr. Luís Parente Martins.
Boa noite.
Obrigada
noite, é um
por estar connosco. Este caminho rumo à unidade, grande parte dele tem sido feito através do movimento dos Focolares, que conheceu, como já nos referiu, por volta dos 15 anos e a partir daí acaba por, de alguma forma, conhecer uma forma diferente de estar em igreja. Pergunto-lhe por essa forma diferente. O que é que descobriu, tendo em conta que cresceu também numa família cristã? Mas de que forma é que o movimento Focolares e aquilo que Chiara Lubich propunha foi determinante e foi novo na sua vida aos 15 anos?
Olha, eu não queria de modo nenhum ser fanático, porque acho que o pior que pode acontecer
é
aqui é de facto haver um certo fanatismo, de haver uns certos clubes dentro da igreja, mas de facto, quer dizer, Deus faz caminho com cada um, não é? Portanto, e para mim, de facto, a questão da espiritualidade de Chiara foi fundamental. E aquilo que a descoberta fundamental que eu fiz foi um bocadinho aquilo que dizia no Evangelho, não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a minha vontade, não é? E a minha vontade é que vos ameis uns aos outros. E amar uns aos outros é amar até ao ponto de dar a vida.
Mas quer isto dizer, pode parecer muito teórico.
Exatamente, mas é que de facto a experiência, a minha experiência na juventude foi exatamente uma experiência muito concreta, quer dizer, em que de facto os fins de semana eram passados a fazer esta experiência de dar a vida, não obviamente a morrer, mas a dar a vida concretamente para aquelas pessoas que precisavam, ou porque estavam mais sozinhas, ou porque estavam, enfim, em situações económicas mais difíceis, enfim, havia sempre um motivo para nos aproximarmos dos outros, para cuidar dos outros, não é? E isto causava, era uma razão de profunda alegria. Esta experiência de doação aos outros e de viver em comunidade e de facto, como dizia, de fazermos estes encontros ao domingo à noite, é uma forma muito proveitosa, porque é descobrir o profundo que existe em cada um, em cada pessoa, a riqueza que existe em cada um, o partilhar o que existe em cada um. E isso é uma coisa que nós saímos dali muito construídos, em termos de edificados na esperança, não é? Se passarmos esta barreira da epiderme para aquilo que é mais profundo em cada um, e se o partilharmos, isso é muito enriquecedor.
E aos 15 anos descobre-se o poder ou o significado da palavra unidade?
Eu penso que fomos descobrindo, quer dizer, é todo um caminho, não é? É todo um caminho, porque talvez aos 15 anos seja mais um sonho e seja mais uma perspectiva. Depois percebemos
se calhar
que,
aos 15 anos as barreiras que há entre as igrejas, se calhar também não se reconhece tanto, não é?
Não, isso é um aspecto muito interessante, quer dizer, porque hoje os jovens até acham estranho que isso exista, não sabem essa história, não é? E, portanto, para eles encontrarem-se com outros jovens de outras igrejas é perfeitamente normal e acham que são cristãos e, portanto, acho que as barreiras aqui estão muito atenuadas até por uma questão cultural.
Chiara Lubich pede que se ame a todos. E quando se ama a todos, não importa o credo, não importa se a semente da espiritualidade já foi colocada ou não na vida das pessoas, importa que se ame a todos na sua diversidade e nos seus diferentes percursos.
Pois, eu penso que é isso que tem de muito interessante a espiritualidade de Chiara, não é? Que é, no fundo, esta consciência, este dom que ela teve de perceber que o coração de Deus é um coração que abarca todos, não é? E de fazer na sua vida, quer dizer, na sua experiência quotidiana, e de comunicar essa sua experiência quotidiana a todos nós, esta possibilidade de ter este coração tão aberto que abarca todos. E, obviamente, abarca os cristãos, mas também abarca os não cristãos. Portanto, existem pessoas ligadas ao movimento sem nenhuma filiação religiosa, não é? Assim como a maioria, obviamente, tem uma filiação cristã.
Chiara Lubich diz, ou dizia, quanto mais nos conhecemos, mais a nossa divisão se torna insuportável.
Pois, eu acho que isto é um processo, foi um processo gradual, não é? No sentido em que nós vamos tomando essa consciência, é um processo também de alguma educação, não é? De alguma experiência que é vivida, não é? E que nós percebemos a um dado momento que todos nós temos o nosso lado lunar, não é? Portanto, não existem só maravilhas em cada um de nós. E, portanto, cada um de nós, todas, mesmo as igrejas, não é? Portanto, de facto, cada uma tem os seus... tem as suas coisas que funcionam menos bem e cada um de nós tem os seus defeitos e tem os seus limites, não é? Agora, o grande desafio que eu acho que a Arante viu, e, de facto, aí foi uma visão muito profética, é que as várias igrejas têm dons e têm cada carisma, cada dinâmica de cada igreja, são de facto formas que ajudam à evangelização. Eu penso que até agora o ecumenismo tem sido visto muito como um ecumenismo, podemos orar em conjunto, podemos fazer a caridade em conjunto, e depois o Papa, penso que o João Paulo II, falava no ecumenismo de sangue, porque se sofremos em conjunto significa que somos irmãos, não é? E eu penso que o passo seguinte é que podemos evangelizar em conjunto. E é quase que uma falta de sensibilidade ou uma falta quase de inteligência não percebermos que, de facto, ou só quem não conhece as várias igrejas evangélicas é que não percebe que eles, de facto, no canto têm umas potencialidades de chegar, de fazer, de aproximar as pessoas de Deus pela beleza, porque Deus é beleza. Não é? Eles de facto têm, existem algumas das igrejas com uma qualidade que é uma qualidade notável, não é? Obviamente que depois a isso poder-se-á dizer que isso é uma questão muito epidérmica, que é preciso ir mais fundo, mas na nossa experiência, e não sei se posso falar também sobre isso, mas na nossa experiência de encontro cristão que nós já vamos mantendo, enfim, este ano já será o 12º encontro cristão, esta complementaridade é muito visível, porque se de facto nós fazemos uma festa, e uma festa que é bela e em termos artísticos tem qualidade, não é? A um dado momento foram os nossos amigos evangélicos que disseram: pomba, nós também precisamos de um tempo de silêncio, porque o silêncio ajuda também a interiorizar esta escolha de Deus. E, portanto, há esta complementaridade de visões e de dons, não é? Que, de facto, podem ser e devem ser, a meu ver, a fonte de fazer a nova evangelização.
Obrigada, Dr. Luís Parente Martins, por nos trazer de uma forma tão concreta e, ao mesmo tempo, nos desafiar a estarmos atentos a estes sinais de amor recíproco. Muitíssimo obrigada. Peço-lhe para amanhã falarmos sobre o encontro cristão, esse encontro que convoca muitos e que tem uma porta aberta para outros tantos. Amanhã falaremos sobre isso. Hoje convido-o agora a escutar a Dança dos Pássaros. É António Pinho Vargas que escuta. Com a música de António Pinho Vargas, ficamos por aqui no programa Eclésia desta noite. Amanhã estamos de volta à sua companhia. Sintonize a Antena 1 para nos escutar. Eu sou Lígia Silveira. Obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.